Estão a iniciar os trabalhos desta reunião, é uma reunião à porta fechada, exatamente. Temos aqui a presença de um assessor do PAN, que não tem assento na... de uma assessora do PAN, não tem assento na comissão, mas ninguém se opõe, com certeza, porque representa um deputado neste Parlamento, naturalmente. Muito bem. Nós... Esta reunião foi marcada com o objetivo de começarmos a preparar um modelo de procedimento orçamental que seja menos condensado do que o que tem acontecido nos últimos anos e designadamente em 2017, no que diz respeito à lei do orçamento para 2018. É evidente que nós, neste orçamento de 2017, aprovado em 2017 para 2018, tivemos esta particularidade de ter 643 propostas de alteração, e dessas 643 propostas de alteração, metade delas entraram depois das 7 da noite, portanto, a 2 horas do fecho dos trabalhos, e depois com também algumas dificuldades informáticas na introdução das propostas. De qualquer forma, nós temos que ter um procedimento orçamental que seja compatível com a liberdade que os grupos parlamentares têm de apresentar propostas de alteração, naturalmente dentro do prazo. Houve flexibilidade este ano, como houve flexibilidade nos últimos anos, desde que eu aqui estou, como houve flexibilidade nas legislaturas anteriores, e sobretudo quando há questões de natureza informática que também contam para esta, naturalmente, para a avaliação da flexibilidade. As propostas de alteração foram muitas e foram apresentadas naquele prazo, com a agravante de que algumas propostas de alteração vieram em branco, apareceram em branco, outras propostas de alteração apareceram repetidas e outras propostas de alteração não tinham sequer referência às normas que vinham alterar, o que complica em grande medida a organização, naturalmente, pelos serviços, a organização e a disponibilização aos senhores deputados, aos grupos parlamentares. Mas eu julgo que, em termos de metodologia desta reunião, nós poderíamos começar pelo calendário. E quando falo do calendário, falo de dois momentos do calendário. Por um lado, as audições, na especialidade. Por outro lado, as discussões e votações na especialidade. Falando das audições na especialidade, naturalmente, e essa tem sido a minha posição e tem sido também a posição da mesa, julgo eu, mas para isso estamos aqui a conversar, nós não, o meu entendimento é que o direito de uso da palavra dos deputados não pode ser condicionado e, por isso, não podendo condicionar o direito de uso da palavra, nós nunca sabemos quantos 2 minutos integram cada audição, e isso significa que não podemos prever antecipadamente o período de uma audição. Este ano ainda fizemos uma estimativa em função daquilo que tinha sido o período de duração no ano anterior, mas tivemos surpresas enormes e também temos algumas surpresas porque muitas vezes os ministros que menos se esperava que tivessem sessões mais prolongadas têm, e não são muitas vezes por razões, são por razões legítimas, mas não são por razões relacionadas com o teor do orçamento. São muitas vezes determinadas por uma lógica regional ou local das intervenções que os senhores deputados ou as senhoras deputadas querem fazer. Mas, efetivamente, acho que podemos chegar à conclusão que o período para realização das audições na especialidade se tem demonstrado curto. A menos que queiramos continuar com audições nas condições em que temos feito audições, 3 audições no mesmo dia, em que a última audição, aliás, a maior parte das audições tem... não têm quórum por via da regra, não é? Podem começar com quórum, mas a meio das audições não há quórum de espécie alguma e a última audição muito menos tem quórum. Além de que este ano foi adiada uma audição precisamente a pedido do presidente da comissão respectiva dessa audição e dos deputados dessa audição, concertados com, neste caso, a ministra dessa comissão, o que significa que tudo isto desorganiza o trabalho. E depois há os deputados que estão sempre presentes. E os deputados que estão sempre presentes, e estão aqui alguns deles, pelo menos três, dos grupos parlamentares mais pequenos, não é? Naturalmente que eu registrei alguns desabafos da vice-presidente Cecília Meireles, precisamente porque a certa altura, foi também durante o período das audições, mas sobretudo na especialidade, mas até nas audições consegue outras pessoas para participarem e consegue nas votações é pior, mas agora estamos na fase das audições. Justifica-se ou não se justifica acrescentar pelo menos um dia para as audições? Esta é a primeira pergunta. Depois a segunda pergunta que eu faço é, e acrescentar um dia significa que para além que podem ser as duas semanas como tem acontecido, excluindo-se depois a tarde do último dia, porque o Ministro das Finanças intervém nessa manhã, há sempre duas possibilidades. O Ministro das Finanças passar para a tarde, ganha-se uma manhã, ou até passar para a segunda-feira seguinte, ou para o sábado de manhã. O Sr. Deputado Duarte.
Senhora Presidente, ora bem, nós estamos confrontados com aquilo que é, em primeiro lugar, a data de entrada do orçamento, pronto, e por outro, os 45 dias, o que significa que nós não podemos dilatar isto de acordo com aquilo que seria um ritmo normal dos trabalhos parlamentares, porque há um limite máximo de dias para fazer a votação final global. Pronto. Em relação aqui à especialidade...
Deixe-me só interromper para dizer o seguinte, mas podemos fazer uma alteração à lei de enquadramento orçamental, porque a lei de enquadramento orçamental antecipa em 15 dias a data da entrega do orçamento, o que significa que alargar os 45 dias para
50,
por exemplo, não é tão prejudicial como seria... quando a entrega do orçamento era a 15 de outubro.
Claro que, Sr. Presidente, tem toda a razão. Nós somos legisladores, se quiser, vamos à lei e alteramos. Claro que, quando se antecipou, tinha um outro objetivo, que era dar ao Sr. Presidente da República o prazo normal que tem para análise do orçamento, não encurtando, na prática, um direito constitucional do Presidente da República, que tem um prazo para poder fazer a promulgação, e na prática o que nós estamos a fazer com o calendário que hoje temos em vigor, ou melhor, que tínhamos em vigor, a entrada no dia 15 e, portanto, a saída em meados de dezembro, significa que não estamos a permitir que o Presidente faça... Mas sabemos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa consegue ler e promulgar numa tarde. Uma noite trata disso. Mas, em condições normais, não era esse o objetivo. Mas, independentemente disso, Sr. Presidente, duas coisas. Em relação à especialidade, claramente, se precisarmos de incluir aqui mais um dia... ótimo, mas não tem que, pode até não ter que ser a segunda-feira, depende da arrumação, pode ser que seja uma sexta-feira anterior, ou uma quinta-feira anterior, portanto, incluir um ou dois dias não há interesse nenhum. Já agora, aqui uma outra nota, que antes havia o cuidado, neste ano não houve, por parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, porventura...
Bom, deputado, deixe-me só interrompê-lo de novo em relação ao que disse há pouco, os 50 dias... a contar de 1 de outubro, terminam no dia 20 de novembro. É perfeitamente razoável para o Sr. Presidente da República, que ainda mais acompanha o orçamento e pode, a todo momento, tomar conhecimento.
Atempado.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu julgo que, como ia mudar agora de...
Não, para terminar, ia só dizer que, independentemente de pormos mais 1 ou 2 dias, Sra. Presidente, eu acho é que num diálogo que tem que existir entre a mesa e a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, quando aparece a proposta, ou até antes, se for possível, todos nós sabemos que podem haver surpresas. Mas antigamente, sinceramente, havia o cuidado de pôr na manhã, amanhã tem menos tempo útil, a começar mesmo, às 9h30, se tivermos 3 horas de debate, 4 horas... À tarde, se começar às 2h30, se for até às 7h30, temos sempre um pouco mais de tempo. E havia sempre o cuidado de pôr ministros, vamos dizer, que em princípio, que surpresas podem existir, pôr ministros que geram menos polémica no período da manhã, em detrimento de pôr aqueles ministros que têm partes mais... Por exemplo, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, meter de manhã, sabe-se que não cabe. A prática é o que diz. Enquanto que o ministro dos Negócios Estrangeiros, é possível que ele caiba. E, portanto, haver esse cuidado de pôr o Ministro da Defesa, dos Negócios Estrangeiros, porventura da Cultura, na parte da manhã, em que os Ministérios Pesados, Saúde, Educação, Ministro do Planeamento, etc., na parte da tarde, mas tem que ser num diálogo entre a mesa e a Secretaria de Estado, resolveria já parte destes problemas, de acabar, começar a reunião às 9, as pessoas têm direito à hora de almoço, por isso o Sr. Presidente diz que não tem quórum. Pois claro que não tem quórum, as pessoas vão almoçar. Vamos, a própria mesa.
Não sei se no início disse que é meio das audições.
Mas é normal, às 9h30 as pessoas estão cá. Quando chega à 1h30, as pessoas vão almoçar e revezam-se.
Sr. Deputado, eu acho que devemos fazer isto como diálogo. Não, acho que é mais
é uma sugestão.
Diálogo. Mas deixe-me dizer o seguinte: nós sabemos como é que as coisas funcionam e não vamos fingir que funcionam de outra forma. Os senhores deputados vão fazer as perguntas e retiram-se. Ponto final. É assim por via da regra. São exceções os. Senhor deputado, eu vejo daqui para ali,
claro,
e sei bem
como é. Mas eu diria é que, como as perguntas na segunda ronda é só no fim,
e
a grande parte
mudar.
Fica à espera das respostas, até porque não quer ter vamos dizer, o...
Não fica, Sr. Deputado, não vale a pena dizer que fica, porque não fica, e nós não vamos trabalhar aqui em base em ficções.
Mas Sr. Presidente, mas acredite, que se for um Ministério que começa às 9 e que acaba ao meio-dia, a probabilidade disso acontecer é menor do que se for um Ministério que começa às 9 e acaba às 3 da tarde.
Não, acredito que sim. Agora, efetivamente, como sabe também, não me parece que seja razoável considerar que depois os membros do Governo não alterem as suas, como sabe, o mapa, o calendário das audições é alterado 2 e 3 vezes até à sua fixação final. E o que eu julgo é, há com certeza condições que são ideais, mas não podemos é partir de pressupostos que são falsos, não existem. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, recuando um pouco para a questão da data da apresentação do orçamento, tem estado a ser referida a dia 1 de outubro, 15 de outubro. Só para relembrar que na Lei de Enquadramento Orçamental, o artigo que determina que a entrega é feita a 1 de outubro pertence ao grupo de artigos cuja produção de efeitos está prevista para 3 anos após a publicação da lei, ou seja, para 12 de setembro de 2018. Mas nós já sabemos, essa informação foi dada na audição com o Ministro das Finanças, que todo o trabalho preparatório para que a lei produza efeitos plenamente no dia 12 de outubro não estará pronta. E, não estando pronto esse trabalho preparatório, não podemos contar que a lei, que esses artigos produzam efeitos a partir do próximo dia 12 de setembro. O que o Ministro das Finanças se comprometeu na audição que tivemos aqui foi enviar à Comissão uma calendarização dos trabalhos preparatórios para a plena produção de efeitos da Lei de Enquadramento Orçamental. E pressionado por diversos grupos parlamentares, em particular pelo PCP, para dizer se é no dia 12 ou de setembro, ele disse que não é.
Então, deixe-me interromper só para dizer o seguinte: esta norma entra em vigor no próximo ano, haja ou não haja regulamentação. esta norma produz efeitos jurídicos já no, para o próximo orçamento. Portanto, no próximo orçamento, o Governo tem que entregar a proposta deste para 2019, o de 2018 para 2019.
Permita-me discordar. O que a lei prevê é a entrada, a produção de efeitos desses artigos a partir do dia 12 de setembro de 2018. Se até lá, não estando os trabalhos preparatórios, nomeadamente aqueles que têm a ver com as plataformas digitais, prontos nesse dia, e tendo o Governo já conhecido que não estarão prontos, é possível, eu diria até provável, que surja nos próximos meses uma iniciativa legislativa aumentando o período de transição. Porque se nada for feito... Não, mas isto foi discutido, Sra. Presidente, isto foi discutido no grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental. Não, mas isto foi... No grupo de enquadramento orçamental, o que foi visto... Então, falamos sobre isso, Cecília, lá. Dos 15 dias?
Sim.
Não, mas o artigo da lei, vamos só... O artigo da lei que prevê a entrega do orçamento no dia 1 de outubro pertence àquele grupo de artigos cuja produção de efeitos, na entrada em vigor, a produção de efeitos pertence, Sra. Presidente.
Se há a intenção de apresentar uma proposta de alteração à lei do enquadramento orçamental para colocar lá outra data, isso é outra coisa.
Sra. Presidente, acho que não me está a ouvir. Eu pedia-lhe que me pudesse ouvir. Há um conjunto de artigos, que é o 13 e do 26 ao 40 e tal, que diz a lei que produzem efeitos a partir no dia seguinte, 3 anos depois do dia seguinte de entrada em vigor, ou seja, no dia 12 de setembro de 2018. E esse conjunto de artigos, para que esses conjuntos de artigos possam produzir efeito, era necessário todo um trabalho preparatório, quer legislativo, quer de preparação, digamos, dos instrumentos, as plataformas digitais para fazer isso, até o dia 11 de setembro deste ano. O que o Ministério das Finanças, no meu entendimento, informou o Ministro das Finanças, na alocação que temos aqui, é que esse trabalho não está pronto, nem ele acredita que esteja pronto nesse dia. Portanto, a produção de efeitos desses artigos, esses artigos estamos perante uma situação em que a lei prevê que eles produzam efeitos no dia 12 de setembro e o Governo nos informa que o trabalho preparatório para isso não está feito, nem vai estar feito até esse dia. Isto levanta uma questão, e isso sim que nós discutimos no grupo de trabalho, se não vai estar pronto no dia de 12 de setembro, ou seja, se a plataforma e as alterações legislativas não estiverem prontas e não puderem produzir efeitos, terá que haver até essa altura, por parte do Governo, uma iniciativa legislativa prorrogando o período de transição de 3 anos para X. E foi esta possibilidade que foi discutida e ficou em aberto. Portanto, eu acho que, neste momento, assumirmos que é no dia 1 ou no dia 15 é muito arriscado. Pode não ser no dia 1, pode ser no dia 15, Sra. Presidente.
Já percebi, Sr. Deputado, que é essa a intenção. Agora... Não, mas eu estou aqui, já percebi que essa é a intenção. Agora, esta norma entra em vigor e o Governo cumpre ou não cumpre a entrega do orçamento até dia 1 de outubro. Se não alterar a norma até lá, tem que entregar o orçamento até dia 1 de outubro. Se não entregar, viola esta norma. Agora, nós, Comissão de Orçamento e Finanças, é que não podemos estar a trabalhar numa base de imprevisibilidade, não é? Isto é, nós não podemos estar aqui a preparar o orçamento para que as coisas corram de outra forma daqui a quase um ano, daqui a uns meses largos, não é quase um ano, mas a uns meses, e depois termos surpresas, porque afinal o que está na lei não é o que vai ser o enquadramento.
Eu acho que não estamos a trabalhar numa base imprevisível. Nós temos uma audiência, uma ronda de uma audiência dedicada a este assunto, em que o Ministro das Finanças foi questionado diretamente, explicitamente, o trabalho preparatório para que esses artigos produzam efeitos a partir do dia 12 de setembro está feito, e ele respondeu que não, que o que se comprometia era apresentar uma calendarização para os trabalhos futuros que serão realizados, que permitirão a entrada em a produção de efeitos.
Muito bem, mas a norma está em vigor.
Nós não recebemos ainda essa calendarização. O Governo ainda não apresentou nenhuma iniciativa visando o aumento da transição. Eu só estou a dizer, apenas numa conversa que estamos neste grupo de trabalho, nesta reunião de comadores, que temos que ter em conta aquilo que foi dito pelo Ministro das Finanças. Ou seja, apesar da produção daquele artigo produzido e feito a partir de 12 de setembro, e, portanto, o próximo orçamento de 2018 ser no dia 1 de outubro, temos uma indicação clara do Ministro das Finanças que o trabalho preparatório vai demorar mais tempo. Se assim for, esses artigos não produzem efeitos no dia 1 de outubro, no dia 12 de setembro, e, portanto, o orçamento, a lei vai se manter aqueles artigos como estão agora, mais algum tempo, não sei quanto. E o Sr. Presidente...
Isso é do ponto de vista jurídico, isso é qualquer coisa que não existe.
Não, Sr. Presidente, se o Governo, na seguimento daquilo que informou na Comissão, diz que não produzirá efeitos, não estará pronto para produzir efeitos nessa altura, e apresentar, entretanto, uma iniciativa legislativa para prorrogar o período de transição, das duas, uma, a Assembleia aprova ou reprova. Mas esta possibilidade não é uma coisa imprevisível, portanto, nós temos que ter na nossa mente, na planificação do que estamos a fazer, que tanto pode ser o dia 1 como pode-se manter ainda o dia 15. Só que é isto, a minha intervenção é apenas neste sentido. Não vale a pena ignorarmos esta realidade, fazendo conta que ela não existe, porque ela é real.
Vice-presidente Patrick Pereira.
Pronto, era na qualidade de vice-presidente e também já agora de coordenador do grupo de trabalho. Eu acho que há aqui duas coisas que a gente tem que separar. Bem, em primeiro lugar, não foi só o Governo, o próprio Tribunal de Contas, nos seus pareceres, tem dito reiteradamente que... Mas isso é uma das questões que nós vamos colocar no grupo de trabalho, aliás é a primeira entidade que vai ser ouvida no âmbito do grupo de trabalho, e é uma das coisas que eu vou pôr, eu fiquei até de fazer o draft do tal texto que anunciei há bocadinho e distribuí pelos deputados, uma coisa que eu vou pôr lá e depois ficará a apreciação, que a gente quer ouvir as entidades, uma das coisas é se consideram que é execuível os prazos que estão na Lei de Equipamento Orçamental para serem implementados. Se todas as entidades, e de facto houve já um sinal do Ministro das Finanças, mas o Tribunal de Contas também já deu, se todas as entidades falarem no mesmo sentido, não é? Alguém tem que ter uma iniciativa legislativa, pode ser o Governo, podem ser os grupos parlamentares, da alteração da Lei de Equipamento Orçamental em relação aos prazos. E, quer dizer, se me perguntar a minha opinião, eu acho que é altamente provável que essa iniciativa legislativa surja. Portanto, esta, para que trabalhemos dentro da legalidade e que haja uma alteração. Agora, outra questão, portanto, isto é uma questão, o facto de não entrarem em vigor, ou seja, toda a Lei de Equipamento Orçamental tinha que entrar em vigor em setembro, toda. Portanto, todos os prazos, o Orçamento do Estado tinha que ser feito com mapas diferentes do que é feito neste momento, portanto, toda ela tinha que ser dada em vigor. E isso não há condições para o fazer, esta é a minha opinião, em termos pessoais. Mas vamos ouvir as entidades, vamos ver o que é que elas têm a dizer. Portanto, este é um problema. O outro problema, à látera, mas que é central, é que nada impede, e aí é que... Nada impede que, independentemente deles, e eu acho que esse é que devia ser o sentido da nossa conversa aqui, quantos dias a mais é que a gente precisa? Ou seja, em relação ao tema que estamos a discutir, quantos dias a mais? Porque se nós chegarmos à conclusão, com esta conversa e com outra reunião, que precisamos 5 dias, 10 dias, nada nos impede de incorporar nessa alteração, que eu acho que é inevitável, além do enquadramento orçamental, já uma antecipação do prazo. Porque, quer dizer, isso é o que eu acho que era o mais razoável. Quer dizer, assim, a gente precisa de mais 5 dias, 10 dias, e nada impede que na alteração da lei de enquadramento orçamental não se diga que o orçamento de Estado tem que ser entregue até dia 5 de outubro, por exemplo. Portanto, eu acho que a gente devia fazer o foco da discussão é quantos dias a mais é que a gente precisa para que isto pudesse ser feito em tempo.
Mas não é irrelevante.
Sabendo que isso vai podendo ser operacionalizado.
Não é irrelevante, e a vice-presidente Cecília Meirelles também está a dizer que esta reunião não faz sentido, mas faz todo o sentido, porque os dias a mais dependem de começar a 1 de outubro ou de começar a dia 15, porque se começar a dia 15, se calhar dificilmente teremos dias a mais. Se começar a dia 1 de outubro, podemos ter efetivos margens de manobra.
Obviamente que com certeza será importante sabermos se vamos ter os tais 45 dias ou mais, mas eu acho que um primeiro momento, e eu queria focar essencialmente mais nisso, era naquele quadro que foi a experiência que nós vivemos nestes 2 anos anteriores, e digamos, e das insuficiências, das dificuldades que constatamos aqui, qual era o âmbito e a capacidade que nós poderíamos ter aqui nesta reunião de encontrar, otimizando, ainda sem partirmos para outro, otimizando algumas das coisas alguns momentos que vivemos e alguma gestão dos tempos. E quer dizer, e na perspectiva do grupo parlamentar do Partido Socialista, acompanhamos a leitura de que é impossível fazer como fizemos em alguns casos, que é 3 audições num dia. Bem, isso não faz sentido, é completamente insano, não dá resultado, não faz... E, portanto, nós temos claramente a posição que devemos encontrar um calendário. Já não vou depois de entrar na discussão se é o Ministério A, se é o Ministério B. Isso, deixemos isso para outras núpcias e para outro momento, mas para nós é essencial que haja, no máximo, 2 audições por dia. Isto é o mínimo, que é o mínimo para garantir... Para garantir, estou a falar, exatamente, portanto, não há, porque estou a falar essencialmente na questão da especialidade, exatamente, porque que é aí onde o tempo se consome, onde obviamente nós não temos capacidade, nem faz sentido que tenhamos de cortar a intervenção dos deputados. Os deputados têm o seu direito regimental e institucional de fazer, colocarem as questões, mas para nós é essencial a questão das duas audições por dia. Isso era uma questão que penso, consideramos básica nesta matéria. E acrescentávamos já uma outra questão, que me parece também, é que as audiências que nos vierem a ser solicitadas não podem e não deverão acontecer, na nossa perspectiva, durante a fase da generalidade. Aliás, só deverão acontecer durante a fase da generalidade, precisamente, para que elas, de facto, façam algum sentido. Porque houve aqui situações em que nós tínhamos aqui ouvir pessoas, em momentos que foi para cumprir calendário, tucur, mais nada, porque até era desagradável estar a ouvir estas pessoas, quando podiam até trazer contributos muito interessantes, mas, do ponto de vista prático, não tinha efeito nenhum. Foi uma questão de cortesia que os recebemos. E, portanto, para nós estes pontos, e eu vou-me ficar agora nesta fase da conversa para ter alguma disciplina nesta abordagem dos temas por aqui, mas achamos que estes são os 2 pontos essenciais que nós devíamos assegurar como nesta matéria daqui das audições e das audiências, devíamos assegurar como essenciais e tentar respeitar e depois encaixar isto do quadro geral, que já vamos desenhá-lo em função das necessidades que formos inventariando ao longo desta discussão.
Muito bem, temos efetivamente que criar condições para que as audiências sejam antes de começarem as audições dos ministros na especialidade. Já chegámos a essa conclusão neste orçamento, no outro anterior, mas também os pedidos de audiência muitas vezes vêm tarde e a más horas. Agora, nós chegaremos à conclusão que são precisos mais 5 dias, mais 10 dias, o que seja. Mas também temos que fixar qual é o ponto de partida para pedir mais dias e mesmo que todos os procedimentos informáticos e legislativos não estejam prontos até dia 12 de setembro, efetivamente o prazo pode ser dia 1 de outubro com a aplicação das regras que se aplicam. Parece-me é que prescindir do dia 1 de outubro, na perspectiva da COFMA, é errado, porque para conseguirmos conciliar o tal interesse do Presidente da República poder ponderar e a Comissão de Orçamento e Finanças ter tempo desafogado para não só discutir e votar, como para ouvir os ministros e também para as audições, parece-me que não é viável se não houver antecipação, se esta concretização legislativa não se mantiver. Vice-Presidente Cecília Meirelles.
Não, é na qualidade de coordenadora que gostava de falar, porque eu acho que há aqui o principal do Corramal, eu acho que não foi aqui abordado, e isso preocupa-me. A minha questão, eu acho que a questão que levanta é absolutamente relevante, e até do ponto de vista político, eu acho que há consequências a tirar do facto do Governo entender normal e razoável, por isso simplesmente não cumprir a lei, e aparentemente estar-se a preparar para apresentar uma proposta. Mas essa é uma discussão política, pragmaticamente. O Governo tem aqui uma maioria estável que o apoia, portanto, pragmaticamente, se eles quiserem que alterar a lei e só apresentar o Orçamento de Estado a 15 de outubro, é isso que vão fazer. E, aparentemente, até já tomaram a decisão. E, portanto, eu acho que, independentemente da minha discordância política, mais vale nós partimos... Inferi, pronto. Não sei porquê, mas palpita-me que isto tudo vai acontecer. Tenho cá, pronto. Não, é porque eu acho que todos nós queremos que isto corra pelo melhor possível e acho que já tivemos uma longuíssima discussão sobre esta matéria no grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu acho que nós precisamos de mais 5 ou 6 dias a adicionar a este calendário. E, pelo menos, E acrescentava o seguinte: nós não utilizamos a totalidade dos 45 dias. Portanto, nós na realidade temos esses dias. Eles foram encurtados em parte pela nossa vontade e em parte porque o Sr. Primeiro-Ministro tinha que estar presente, tinha um compromisso. Bom, o que é que eu acho que correu mal? No calendário das audições que aqui já falamos, de facto, não são... Não conta. Não conta até porque eu não acho razoável nós termos 12 horas durante a noite para analisar guiões e depois precisarmos 10 dias para a redação final. Se calhar se fizermos as coisas de uma maneira um bocadinho mais pensada, um bocadinho mais racional, não estamos a sobrecarregar tanto a redação final e estamos a tomar decisões ponderadas, não digo pensadas com tempo, mas digo com o mínimo dos mínimos de razoabilidade. E eu gostava que ficasse registado que aquilo que se passou... Na última parte da discussão na especialidade, e foi quando eu fiz esses comentários, nós estávamos a fazer discussões no plenário das 10 da manhã até à 1 e meia da tarde, depois fazíamos desde as 2 e meia ou desde as 3 da tarde até às 9 da noite votações, e tínhamos, houve um guião que só tivemos essas noites, não foram dias. O período que vai desde as 9 da noite até às 10 da manhã do dia seguinte. E isso tornou, em guiões extraordinariamente complexos, em que as mesmas matérias se repetiam em sítios completamente diversos, e portanto nós várias vezes estávamos a decidir sentidos de voto sobre as mesmas matérias, em alguns casos sem nos conseguirmos aperceber, sendo que nós estamos a falar de um processo muitíssimo complexo dentro dos grupos parlamentares, porque naturalmente que eles são coordenados pela COFMA, mas que as matérias de diferentes especialidades, porque nós já não estamos a falar de cavalos orçamentais, são autênticos exércitos de assuntos que não têm nenhuma relação com o Orçamento de Estado, que são lá inseridos e que é impossível a qualquer coordenador da COFMA ter a mínima noção sobre as especificidades dos assuntos. E, portanto, se quisesse tratar dos assuntos responsavelmente, e é isso que fazemos no CDS, eles são, obviamente, questionados, remetidos com as pessoas, com os deputados que normalmente tratam desse assunto, que muitos estão naturalmente disponíveis às 3 da manhã, mas eu acho que se pudermos fazer as coisas de maneira as pessoas terem 24 horas de meditação sobre os assuntos, chegaremos a melhores orçamentos e a decisões mais racionais. E foi isso que me pareceu neste último orçamento. É verdade que isto é sempre um grande esforço, mas o que eu acho essencial é que haja pelo menos 48 horas com os 3 guiões disponíveis, ou os que forem, para os grupos parlamentares ponderarem nas decisões que têm que tomar. Isso é que é fundamental, é o mais fundamental, e não aconteceu. Aliás, aconteceu para um guião, não houve nenhuma hora disponível e houve 24 horas para os outros dois, mesmo sendo positiva. Sugestões para resolver isto. Em relação à apreciação na especialidade, nas audições na especialidade, nós precisamos aqui de mais um ou dois dias para fazer as audições, ou em alternativa, passarmos para uma versão mais minimalista. Eu tenho dúvidas, estou só, porque pragmaticamente é uma alternativa. É começar um bocadinho mais cedo, no primeiro dia, porque depois no outro já se sabe que vamos acabar. Pronto. É a primeira ronda, em vez de serem 8 minutos, serem 5. Primeira ronda, em vez de serem 8 minutos, serem 5. E abdicarmos da última ronda. É a única coisa que realisticamente me parece que se pode fazer. Claro que poderia depois haver mais algum bom senso no tipo de... Agora, aqui, nós temos que perceber que período é que os serviços precisam para fazer os guiões, levando em conta a experiência anterior, porque não há milagres, e para fazer os guiões de uma forma mais perfeita, que foi absolutamente impossível nesta altura, que é pegando nas propostas e fazendo uma análise da admissibilidade das próprias propostas que permitam agrupá-las por temas, para evitar o que se passou aqui em que...
Isso é outra coisa, pois. É isso.
Mas é que uma coisa entronca na outra, porque há aqui uma questão política, que é uma questão política importante, mas é impossível ter um guião bem feito se houver apenas uma ordenação numérica, sendo que eu também tenho a perfeita noção que é completamente impossível fazer outra numeração nas condições em que isto aconteceu. Como é impossível fazer redações finais em menos de 10 dias se tivermos perante uma tal profusão de propostas. Aqui é que eu acho...
Deixe-me só acrescentar que os guiões de votações também têm outra razão de não estarem em condições integralmente, que são as propostas de substituição, não é? as propostas de substituição, que já utilizámos uma metodologia diferente daquela que tínhamos utilizado no orçamento anterior, que foi as propostas de substituição são remetidas ao deputado coordenador de cada um dos partidos, mas chegamos à conclusão que o deputado coordenador não tem tempo de olhar.
É completamente possível. O deputado coordenador pode estar no plano a discutir, ora está na discussão a votar, ora está a preencher, uhum. Ora está a ver a confusão.
Claro.
Isso era
claro.
Viável quando havia um parlamentar e podia, isso seria uhum. Viável. Agora, nós tínhamos às vezes 5 ou 6 e diversas providências.
Sr. Presidente, relativamente às audições na especialidade, dar aqui o contributo, eu penso que seria mais adequado irmos pelo caminho de aumentar o período para audições. Um ou dois dias, de forma a termos as audições, o máximo duas por dia, acolhendo também a sugestão do Sr. Deputado Arte Pacheco, daquelas que se prevêem que possam ser mais simples colocadas no período da manhã, aquelas que se prevêem que possam ser mais complicadas no período de tarde, até tendo em conta a experiência de anos anteriores, eu penso que este devia ser o caminho. Não, eu, no meu entender, não devemos nem limitar o período de intervenção das dois minutos, o direito dos deputados poderem levantar as questões em dois minutos que entenderem aos diferentes ministros, acho que não devia haver limitação. Também me parece que não deveríamos limitar as rondas, quer o número de rondas, quer o tempo. Devíamos manter o formato que temos até agora, mas para não termos os problemas que temos tido nos últimos anos, aumentar o número de dias, mais um dia ou mais dois dias, para este período, portanto, além das duas semanas, prolongar este período mais um ou dois dias, de forma a podermos ter, no máximo, duas audições por dia, devidamente arrumadas, de forma a tentar equilibrar os dias. Portanto, eu acho que seria este o caminho mais indicado e é a nossa preferência. Relativamente...
Deixe-me só fazer aqui uma sugestão. É evidente que nós temos que alargar e nós não temos uma fórmula que se aplica a qualquer governo. Nós não sabemos, cada governo, quantos membros de governo terá, não é? Podem ser mais ou podem ser menos, e portanto nós fixamos um dia, mas depois um dia podem ser mais membros do governo.
O que eu estava a dizer, Sr. Presidente,
não, eu sei, mas era só para chamar a atenção para isto. Aquilo que nós podemos fazer é, com o alargamento do prazo, colocar como regra que a ANAFRE, a Associação Nacional de Municípios, o Conselho de Finanças Públicas sejam, e o SES sejam ouvidos na semana anterior às audições dos ministros. Esta é uma hipótese que já liberta há algum tempo. Com as audiências também fora deste período.
Mas permite-me então continuar, portanto, acho que sim, sim, pode ser uma solução. Mas é algo a discutir. Mas o que parece mais fundamental aqui é não sacrificar as audições, o seu conteúdo e o direito da intervenção e os tempos, e solucionando o problema por via de aumento do período dedicado às audições dos ministros e das diversas entidades. Relativamente
agora
aos guiões.
Deixe-me só dizer mais uma coisa que é pertinente em relação... é que os ministros não estão disponíveis à quinta-feira de manhã, lembro-me agora. Por causa do Conselho de Ministros, não é? E, portanto, mas se as audições já tiverem acontecido, os grupos parlamentares podem trabalhar na...
Mas penso, Sr. Presidente, que essas questões...
Eu também acho que podem faltar ao Conselho de Ministros para vir ao Parlamento.
Só deixe-me só concluir. Acho que essas questões podem ser todas consideradas, mas o princípio que eu estou a defender, sem prejuízo de tudo aquilo que foi dito, quer para o Sr. Presidente, quer para outros coordenadores de grupos parlamentares, é que se devia apontar para um aumento de dias para as audições. Depois, a forma como encaixamos aí, podemos depois, pode estar. Estou apenas a defender o princípio geral. Agora, relativamente à elaboração dos guiões, tipicamente, e foi a prática durante muitos anos, tínhamos 3 dias para a elaboração de guiões. Segunda, terça e quarta. Elaboração e preenchimento por parte dos grupos parlamentares. Segunda, terça e quarta. As votações começavam quinta e sexta e continuavam na segunda e na terça.
terça. Este ano foi excepcional. Houve apenas 2 dias para os guiões e 3 votações nessa semana e 1 na semana seguinte. Acho que devemos, a experiência deste ano foi horrível, acho que devemos fechar qualquer possibilidade, em qualquer circunstância, disto se poder repetir. E a mais longe, tendo em conta a situação que tem-se verificado nos últimos anos, acho que seria razoável considerar mais um dia para os guiões, em vez de ser os 3 dias, segunda, terça e quarta, ter segunda, terça, quarta e quinta, podendo as votações começar na sexta e prolongar-se segunda, terça e quarta do dia seguinte. Era apenas mais um dia. Porquê? Porque os guiões estão cada vez mais difíceis de elaborar por parte dos serviços, devido à profusão de propostas de alteração, à sua complexidade. Portanto, os serviços precisam de mais tempo para elaborarem os guiões, e os grupos parlamentares precisam de mais tempo para os analisar, para refletir sobre eles e decidir os sentidos de voto. Portanto, aqui penso que se poderia considerar mais um dia. Até porque, em conversas que se foram tidas nos últimos tempos relativamente a esta matéria, e já foi abordada aqui pela Sra. Deputada Cília Amarelo, de certa forma, do agrupamento das propostas que são sobre o mesmo tema, mas que estão em sítios diferentes, poderem ser agrupadas. E eu penso que isto precisa de uma intervenção. Portanto, há um trabalho preparatório por parte dos serviços, de identificação destas propostas e agrupando-as, mas tem que haver uma intervenção aqui dos grupos parlamentares, no sentido de aferir se, efetivamente, aquelas propostas são todas sobre o mesmo tema e faz sentido juntá-las, se há alguma que ficou de fora que é preciso colocar ali, ou se há alguma que não está lá indevidamente e que pode ser colocada no sítio onde está. Eu acho que isto precisa de uma intervenção dos grupos parlamentares e uma deliberação dos grupos parlamentares mesmo e coordenadores. Isso requer tempo, ou seja, os serviços têm que preparar uma proposta, os grupos parlamentares têm que ter tempo para analisá-la e eventualmente sugerir alterações, reformulação dos guiões e depois ainda temos que preenchê-los e decidir como é que votamos. Portanto, eu acho que aqui, quando falamos de alargamento de dias, acho que nos dias de alargamento devia ser reservado para isto, em vez de ter 3, 4 dias. Isso pode ser feito por... Isso é insano fazer isso, que quem o faz e depois aos outros compreender o que está a ser feito. E não pode ser. Portanto, acho que nós temos que, quando começamos a votação no primeiro dia, todo esse trabalho tem que ser feito. Se há dúvidas sobre a localização das propostas e a necessidade de agrupar ou desagrupar, etc., esse trabalho tem que ser feito preliminarmente numa interação entre os serviços e a mesa e coordenadores. Para quando começarmos as votações, eles estarem fixos. O sítio das votações e o dia das votações está fixo, porque senão temos uma situação de, como aquela deste ano, que é muito difícil depois gerir aquilo e obriga-nos a um esforço adicional e depois cria todo tipo de confusões e até de mal-entendidos. Então acho que esse trabalho tinha que ser feito preliminarmente e mais um dia seria útil, em minha opinião, para esse trabalho. Portanto, a sugestão, além de acrescentar 1 ou 2 dias ao período de audiências, concordando com essa proposta, acrescentarmos mais um dia para a elaboração dos guiões, desde o fim do prazo de apresentação de propostas, costuma ser sexta-feira às 18 horas ou às 21, e a primeira votação costumava ser à quinta-feira de manhã, ter mais um dia. Mais um dia. Porque mais 2 relativamente a este ano, mais 1 relativamente àquilo que é a prática, à regra. Este foi excepcional, então tínhamos 3, passar a ter 4.
Sobre estas 2 questões que o Sr. Deputado Palsá sugeriu, dar o acordo e consenso. Eu penso que precisamos mais um dia, pelo menos, para as audições, porque se for mais um dia já permite fazer as 2 por dia, e, portanto, mas se for preciso 2 dias, tudo bem, quer dizer, é com aquela regra de fazer 2 audições por dia.
2 dias a mais.
Mas seja por isso. Claro, claro, os governos pode se ver. Mas mantermos a regra de 2 audições por dia, depois, conforme a recomposição, há uma remodelação, diminui os ministros, aumenta os ministros, adapta-se a essa realidade. Portanto, essa sim, e mais um dia para os guiões, faça a regra normal também. Este ano, de facto, foi excepcional, o Sr. Primeiro-Ministro precisava de sair do país e, portanto, isso obrigou a antecipar um dia, o dia da votação final global, a pedido do Governo. Portanto, aí estamos já de acordo. Duas notas complementares com esta. Tem a ver com a admissão das propostas. A admissão das propostas, portanto, hoje elas são introduzidas no sistema e são consideradas automaticamente admitidas. Não deveria ser. Deviam ser automaticamente apresentadas, mas devia ser depois uma ratificação da mesa a sua admissão. A mesa tem o direito de as admitir ou não. Viu-se, aliás, recordo daquela proposta, e recordo perfeitamente da intervenção da senhora Mariana Mortágua, que eu subscrevo, quando estava a discutir uma questão que o deputado e vice-presidente Paulo Trigo Pereira colocava, que se a lei do orçamento podia ou não alterar a lei de enquadramento orçamental. E a senhora deputada diz, mas a mesa admitiu esta proposta. E, portanto, não é agora que nos vão questionar, no momento em que estamos a votar. Não, isto para dizer que há, de facto, um momento em que, antigamente, quando era em papel, como passavam todas pelas mãos do Presidente, quando ele deparava, ou a questão das alterações legislativas, deparava com alguma, punha logo de parte. Hoje, como não há esse crivo do Presidente, é o sistema, admite tudo. E isso eu acho que é errado. Se eu quiser lá meter uma proposta de reintroduzir a pena de morte, ela é aceita. Porque ninguém viu, é introduzido no sistema. O artigo novo é reintroduzido.
Quando entrou.
Não, Sr. Senhor Presidente, mas o problema é que é considerada logo admitida.
E vai para os guiões.
O problema é esse. Ó, Presidente, é logo admitida. Pergunta, é admitido ou não está admitido naquele momento?
Sim,
Senhor Presidente, não entrou. É admitido ou não está admitida?
Depende de considerar admitida.
Não, é por...
Pronto, mas...
Então, é porque... Então, mas é que é uma questão completamente diferente. Então, qual é o momento da admissão das propostas? Qual é? Então, tem que ser definido. É para nós sabermos que propostas é que vamos discutir verdadeiramente. E não só no momento em que as vamos discutir, é que a senhora Presidente diz, esta proposta tem uma alteração legislativa, vem do grupo parlamentar, de acordo com as normas constitucionais, ela não pode ser votada. Não, isso ter sido visto, era no momento em que ela entrou, ou nas 24 horas seguintes, e não 15 dias depois, no momento em que nós vamos votar. Portanto, eu acho que há aqui um momento entre a entrada e a admissão, em que não devia ser, aliás, antigamente, as próprias propostas de substituição não eram automaticamente aceitas. Tinham que ser todas ratificadas em plenário de comissão. Porque se considerava que eram apreciadas, o Paulo Sá talvez se recorde, que se era uma verdadeira proposta de substituição ou se era uma coisa completamente nova. E esse debate, o deputado Eduardo Cabrita colocou isso muitas vezes em cima da mesa, considerando esta proposta não corresponde a uma proposta de substituição porque é um assunto completamente novo. E todos nós, muitas vezes, metíamos a malandrice até destas propostas repetidas, precisamente para deixar lá um número, para depois poder entrar uma proposta que nos tivéssemos esquecido. E quantas vezes, estamos aqui à porta fechada, podemos falar abertamente. E isso...
A mesa recusa propostas de substituição, mas dialoga diretamente com os grupos parlamentares que apresentaram propostas de substituição que não são admitidas.
Pronto.
Não fazem, é no início.
Mas isto para sabermos o que é que está a ser discutido. Terceira que nota. Uma das questões que eu acho que nós também... Portanto, se nós precisamos de mais dois dias aqui, se precisamos de mais dois dias para as audições, estamos a falar de quatro dias, onde é que os juntos vai comer, entre aspas? Onde é que vamos pescá-los? Porventura, levar os 45 dias até ao limite e, porventura, na discussão, na generalidade, de tentar... comer aqui um dia. Entre a entrada do orçamento e o momento da discussão em plenário, pode-se tentar aí, antes de vida do Sr. Ministro das Finanças, tentar um dia. Entre a vinda do Ministro e a discussão no plenário, porventura outro dia, isso é uma sugestão, dois dias. Mas depois eu acho que ainda é possível uma outra coisa, não sei se o Sr. Estócio tem a sensação. Nós temos uma grelha demasiado grande para o debate na generalidade em plenário, e uma grelha demasiado curta para o debate na especialidade. Nós, no debate na generalidade, muitas vezes todos nós estamos a reparar que já estamos a repetir intervenções, porque também parece mal ficar lá o tempo todo gasto. E na especialidade? No debate na especialidade é ao contrário, estamos a ratear minutos, porque temos 200 artigos... E o maior partido tem 70 minutos para discutir 200 artigos e os mais pequenos têm 15 minutos para discutir 200 artigos. E andamos ali a fazer intervenções de 30 segundos, quem é o mal da fita a dizer aos colegas, cuidado, olha o tempo, não podes gastar mais do que um minuto. E portanto, porventura, também aí podíamos tentar reduzir o tempo do debate na generalidade, onde cada um esgrima as suas posições de princípio e poder aumentar a grelha de debate na especialidade, onde, pelo menos o PSD, nós sentimos que, apesar dos nossos 70 minutos, que aquilo não dura para os 4 dias, andamos sempre a comer tempo e alguém fazer o papel do mal da fita. Por agora é só.
Muito bem, muito obrigada. Tenho a deputada Mariana Mortágua, mas quero só dizer algo antes de dar a, passar a palavra à senhora deputada. Naturalmente que temos também que ter em consideração as condições do sistema informático, não é? E a maior celeridade de acesso a todas as propostas que entram. E o sistema informático é exatamente isso que proporciona. A partir do momento em que a proposta é introduzida, ela fica disponível para todos, o que significa que poderá ser escrutinado o número de propostas e o conteúdo das propostas e tudo isso, independentemente de estarem ou não estarem admitidas. Há uma diferença entre estarem disponíveis porque elas foram introduzidas e não estão trancadas, não é? A admissibilidade das propostas, mas há muitas propostas, seja de alteração, seja de substituição, que são retiradas na sequência de um diálogo entre a mesa e os grupos parlamentares. Mas aqui também é preciso que os grupos parlamentares, agora vamos ao outro lado da questão, também é preciso que os grupos parlamentares apresentem as propostas de forma mais ordenada, como disse há pouco a vice-presidente Cecília Meirelles, seja no que diz respeito às normas que pretendem alterar, à parte do orçamento que querem mexer, seja ao próprio conteúdo da proposta. Eu volto a chamar a atenção para o seguinte: foi prorrogado o prazo para a apresentação de propostas, pois mais de metade das 643 propostas, incluindo pelo grupo parlamentar do CDS-PP, porque só o grupo parlamentar do PSD, do CDS, não, incluindo o grupo parlamentar do PSD, porque só o CDS-PP é que cumpriu o prazo rigorosamente, foram apresentadas depois das 7 da noite e depois das 8 da noite e depois das 9 da noite e depois das 10 da noite. E, portanto, isto também dificulta muito os trabalhos, não é? E volto a repetir, propostas em branco, propostas sem referência ao artigo a que se queria acoplar a alteração, com imensa dificuldade. Portanto, esse trabalho de verificação é feito.
Sr. Presidente, são mesmo só mesmo 10 segundos. Quer dizer, a reunião que o Sr. Deputado Paulo Sá estava a propor, da mesa e coordenadores, a seguir a apresentação das propostas, antes até dos guiões, pode resolver muitos desses problemas e, portanto, subscrevo. Porquê? Porque hoje o que acontece é que a primeira reunião no plenário, não houve reunião, em princípio, da COFMA, desde o prazo de entrega de propostas até o início da sua discussão em plenário. E, portanto, assume-se, quando se vai para o plenário, que as propostas foram todas admitidas e que está tudo conforme. Se existir esta reunião intermédia entre a entrega das propostas e o dia da primeira discussão em plenário na especialidade, muitas destas questões ficarão dirimidas, possivelmente.
Muito bem, mas por via da regra, os grupos parlamentares das propostas não admitidas sabem-no logo de seguida e muito antes da discussão.
Algumas só foram explicitadas no momento da votação.
Não ao grupo parlamentar.
Não.
Que a apresentou.
Não, ao próprio.
Não, da autorização legislativa, o grupo parlamentar do PS foi informado pouco depois de a ter apresentado. A discussão ficou entre não é admitido, não é admitido, é um problema do grupo parlamentar e da mesa. A mesa não admite e o grupo parlamentar sabe que a proposta não é. Não estavam no guião.
Estavam, sim, senhor.
Foram para o guião.
Estavam
no guião. Foram? Autorização. Pronto, muito bem. Também outra metodologia. Sim.
É perfeitamente possível a mesa manter esse diálogo com os parlamentares e resolver os problemas e ter uma reunião para se fazer uma abordagem destas questões.
Claro, concordo. Mas isso não resolve o problema de 320 propostas entre as 7 da noite, a partir das 7 da noite, não é? Muito bem. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Só
só para tentar aqui também sistematizar algumas coisas. De acordo, precisamos mais um ou dois dias para as audições, que dois por dia é conta certa e acho que não devemos ter mais. Eu acho que não devemos limitar o tempo de intervenção, obviamente. Confesso-vos que às vezes não vejo grande utilidade na terceira ronda, porque é depois dos dois minutos, já está tudo muito cansado. Normalmente já ninguém, sinceramente, é... Faz-se por obrigação, por ser aqueles três minutinhos finais em que... Mas, enfim, mas também não faço nenhuma questão em retirá-la. Só vos digo que não acho a ronda mais útil de todas. Acho preferível tirar a terceira do que limitar a primeira, por exemplo, que é sempre mais, politicamente, mais forte. Relativamente aos prazos dos guiões, eu acho que há aqui algumas coisas que nós temos que tentar decidir se queremos ou não. Eu parece-me bem que a mesa possa fazer uma avaliação. Não acho que o plenário da comissão tenha que fazer uma avaliação proposta a proposta, porque não 600 propostas é impossível. Acho bem que haja uma reunião, só que isto tudo leva tempo. No pós-entrega das propostas, a mesa vai demorar mais tempo, porque vai ter que avaliar qualitativamente cada proposta, e depois tem que haver uma reunião de plenário em que a mesa traz as dificuldades que encontrou, a mesa de coordenadores, e em que decidimos a mesa de coordenadores da lista dos problemas encontrados e se discute o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E depois disso tem que ser elaborados os guiões, e aqui eu penso que seria útil poder, antes de começar a votar o primeiro, ter os guiões todos prontos, para sabermos exatamente o que é que contamos até ao final.
Sem substituições,
só. Quer dizer, o mais completo possível. Para que isto aconteça, ou seja, eu não me importo de não ter um dia entre votações, desde que tenha os três guiões estabilizados, a tempo, depois, quando começar a votar, ser de seguida. Eu tenho dúvidas que a gente consiga fazer isto tudo só com mais um dia. E, portanto, aquilo que me parece... é que vamos precisar dessa semana toda para fazer este processo, ter o fim de semana para os partidos decidirem sentidos de voto e começar a especialidade na segunda-feira. Eu acho que é mais razoável, porque isto vai demorar tempo, vamos ter discussões para ver as propostas.
Parece-me que é mais importante dar tempo à fase da discussão e votação do que a preocupação que também temos relativamente às audições dos partidos.
Sim. Eu, se for para sacrificar alguma coisa, prefiro sacrificar por um dia com três audições e fazer este processo de especialidade bem do que... E também concordo que eu não tenho muito bem, confesso, ideia do tempo da generalidade para debater o orçamento, mas sei que o tempo de especialidade é curto, de facto, porque às vezes queremos falar em mais artigos que não podemos, mas também não é muito debate, porque cada partido se inscreve num artigo para falar e, portanto, a gente sabe mais ou menos quais são os artigos em que toda a gente fala. É um bocadinho... só mais uma coisa muito... É o tempo de intervenção dos deputados, não é? É outra coisa. Só mais uma coisa breve. Não me choque que...
Já agora, portanto, há uma questão que já levantei várias vezes em reunião de presidentes das comissões, que é a distribuição dos tempos está... tenho dúvidas que não seja inconstitucional, viola claramente o princípio da proporcionalidade na nova configuração do Parlamento, quer se queira, quer não, é assim mesmo, porque as coisas são como são e o maior partido no Parlamento é o maior grupo parlamentar, é o grupo parlamentar do PSD, e o PSD tem um décimo do tempo que tem todos os outros partidos juntos, mais o governo, que formam um bloco, que significa que desvirtua, quer se queira, quer não, desvirtua aquilo que é...
Bom, isso é parece uma discussão. Uma discussão para a Conferência de Líderes.
Não é diferente, é uma questão de suprema importância. É uma questão de enorme relevância, porque julgo que, pacote de governo de partidos, como sempre houve, e foi o PSD que teve a iniciativa legislativa de dar tempo aos verdes, autonomamente. E os verdes têm tempo autónomo, apesar de serem eleitos nas listas do PCP.
Mas
quando PSD tomou a posição de garantir essa voz ativa dos verdes, apesar dessa circunstância, deu por apego à democracia, acho que temos todos. E portanto também temos que olhar para isto. Eu agora não tenho aqui as contas feitas, mas
o
consenso de
PSD.
Nada que seja
Não, senhora Presidente.
Deixa-me só
greve.
Terminar com dois, três pontos breves. Não demorei muito tempo. Não me choca que o prazo para alteração de propostas possa ser antecipado um dia. Não me lembro de. Bom, não me choca. Tal como não me choca a audição do Ministro das Finanças que iniciou o debate ser antecipado um dia. Há ali, de facto, um gap, se tivermos muito apertados de tempo. E não tenho a certeza que a nossa plataforma informática para consulta de propostas seja a melhor do mundo, nem a mais. Uma pessoa quer procurar por artigos, não encontra por artigos, é por número de propostas. Também podíamos trabalhar um bocadinho em ter uma plataforma informática que facilitasse o acesso em tempo real às substituições e às propostas, para não termos que estar sempre a trabalhar com papel, com guiões, não sei o quê. Acho que temos que pensar isso com um bocadinho de calma.
Mas o que eu estava a ponderar era o seguinte: estou a tirar notas de tudo o que é dito aqui, depois irei reunir com os serviços também para considerar, não se fez a reunião só com os serviços primeiro, e depois mando uma proposta que integre as posições de cada um.
Posso? Não sei.
Estava...
Tá. Então, Sr. Presidente, é o seguinte, para talhar razões, portanto, concordo perfeitamente com a questão dos dois dias que foram, aliás, das 48 horas, relativamente à questão dos guiões, e mais do que isso, acho que naquela lógica que já foi aqui aflorada, de termos uma visão global do problema, também não faz sentido, do problema, como digo, do orçamento, não faz sentido, dos guiões, não faz sentido eles virem estes 48 horas serem fraccionados em função do dia do debate. Portanto, ou seja, era importante termos, de facto, essas 48 horas com os guiões na sua globalidade. E aqui...
Sem substituições, volta a chamar a atenção para isso.
As substituições, isso são outra temática que já lá podemos ir.
Ah, mas é que o guião não pode estar... só para dizer isto. Nós, o ano passado, detectámos o problema das substituições e ficou acordado que as substituições iam diretas para o deputado coordenador.
Certo.
E hoje chegamos à conclusão que isso não é viável, porque o deputado coordenador não tem condições. E, portanto...
Eu acho que passa sobretudo por um acordo de cavalheiros dos grupos parlamentares.
Que não sei se é viável.
Não, eu
esse acordo de cavalheiro.
Sr. Presidente, sem prejuízo ainda da questão das substituições, estamos aqui a tentar agora no grosso da questão. Agora, foi aqui aflorado um princípio, que é o princípio da sistematização e do agrupamento dos temas, que me parece um princípio razoável, como é óbvio, e é importante para termos uma percepção das coisas, mas também, obviamente, não vejo que isso possa ser feito, e aqui concordo com o deputado Paulo Sá, que sem que haja uma intervenção também política dos diferentes grupos parlamentares. Pois o modelo pode ser uma reunião de coordenadores, com certeza, e mesmo pode ser essa ou pode ser outra, mas acho que tem que se ficar salvaguardado esse ponto, e portanto da nossa parte isso teria que poderíamos, porque aliás depois levanta-se aqui, queria pôr aqui algumas questões relativamente à questão das votações, em relação às votações que entram precisamente nesta matéria. No último tivemos ali, até perdemos algum tempo naquele debate sobre os critérios das votações. E houve discussões e intervenções e até entendimentos díspares, e portanto que se gerou algum desconforto. Ora bem, não tenho dúvida, também não. Eu acho que, obviamente, o enquadramento por temático impedia, ou pelo menos de alguma maneira condicionava, aquela tentativa de ir fazendo alterações nos artigos mais. Portanto, se não qualquer dia temos todos os artigos no artigo 1º e seguintes, condicionava isso. Obviamente que também o princípio da prevalência pela ordem de entrada parece para mim um princípio essencial nesta matéria, porque primeiro, obviamente, a iniciativa legislativa, e portanto seriam dois pontos que nós, abertos à ideia de tendo já aqui uma decisão temática, e portanto o que permitiria que no momento de uma votação, obviamente um assunto que está num artigo, mas que está referenciado noutro, pudessem ser chamados a ser votado eventualmente conjuntamente.
A ordem de entrada vê-se pelo sistema informático.
E a ordem de entrada, a ordem de entrada é uma matéria que nós obviamente valoramos, e portanto queria deixar. Agora, as propostas de substituição. A pergunta é assim: o debate orçamental serve para uma coisa, não é? Se nós tivermos aqui um sistema tão rígido que nada acontece, ou nada pode acontecer na sequência do debate orçamental, a minha primeira pergunta é: para quê? Para que é que o fazemos? Portanto, eu não estaria sensível a uma solução que fechasse a possibilidade na sequência.
Mas ela não foi colocada.
Se não tivermos. Estamos a falar nas hipóteses, portanto, e portanto, e com isso, o que eu queria introduzir aqui uma questão é o seguinte: nós, inclusive. O Partido Socialista vê como possível, e não é para criar um problema maior, nem mais nenhuma entropia, mas sim para responder ao problema do considerando prévio que eu acabei de fazer, que acho que tem que haver alguma consequência também, ou pelo menos a possibilidade de alguma consequência, depois quem quiser utilizá-la usa. E a pergunta é: então, mas do debate surgiu o quê? Justifica-se uma proposta de alteração? Por exemplo. Pronto, não, mas não é isso. Não, mas nós temos hoje.
Colocou em causa as método de aceder.
Presidente, eu fui muito mais concreto.
Quando nós chegamos à votação na especialidade e começamos a votação, chegamos à conclusão sistematicamente que os grupos parlamentares não tomaram conhecimento de propostas de substituição que entraram.
A questão deve ser, a responsabilidade deve ser minha, não me fiz compreender. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que no momento, nós começamos no debate, temos o debate na especialidade, por exemplo. Ou temos o debate na especialidade, temos depois votações, de consequências do debate na especialidade, vão haver votações no dia seguinte. E a pergunta é: estamos a fazer aquele debate na especialidade para quê? Nada. Ou à tarde ou no dia seguinte, depende disso, vai ser a seguir. O que nós aqui estamos a levantar, a possibilidade, é de abrir uma possibilidade de tirar consequências desse debate. Nós hoje já temos uma figura, que é a figura da avocação, e portanto que nos permite até, que assuntos que até já foram, portanto, votados na especialidade, portanto, serem depois retomados no. O que eu queria deixar aqui era a possibilidade, e isto era uma matéria que depois há consideração, era a possibilidade de, no mesmo período das avocações, e depois encontrando-se uma possibilidade de se ficar, de decidir o quantas e porquê, mas mantendo a grelha, ou pelo menos condicionada, portanto havia possibilidades de propostas de alterações concomitantemente com o prazo das avocações. Ou seja, porquê? Precisamente para nos dar, no mesmo prazo e com limites...
Permitir proposta de alteração até ao último dia.
Bom, e a explicação é simples. Portanto, queremos ter a possibilidade de poder tirar consequências do debate.
No período de avocações. Já depois da especialidade.
Exatamente. Por isso...
Já depois da especialidade.
De tirar consequências de um debate, de uma discussão que houve. A proposta era que permitir que temos a figura hoje da avocação. E, portanto, no mesmo período...
Proposta de alteração ao orçamento do Estado. Não proposta de alteração às propostas de alteração.
Claro, é nesse sentido. Estou a falar de propostas de alterações, que é completamente diferente.
Sim.
Epá, eu deixo aqui e expliquei porquê. Eu sei que não é o tema. Mas eu sei que é possível de consenso, mas não é no plano do consenso que eu estou a colocá-la. Não é no plano do consenso que eu estou a focar. Há possibilidades. Nós hoje temos há cotas nas avocações, como nós sabemos. Nas avocações há cotas, estão limitadas por partidos políticos e temos um número.
Não há cá tempo para analisar isso.
Não, não é. Não é, não é. Não se dá. Não é no diâmetro da votação anterior, temos um outro.
Isso é possível excepcionalmente. Agora, com cotas, todos os partidos a fazerem isso.
Não é nada disso. Não é. Não é o que nós. É uma crítica. Uma coisa é a celeridade, e eu acho que o conjunto de propostas é em função da celeridade e do bom decurso dos trabalhos. Não, Sr. Presidente, não disse isso. Eu não disse isso, que o PS quer uma proposta que não há prazo. Não ponha nas minhas palavras aquilo que eu não disse. O que eu disse é que o Partido Socialista admite e deixa em cima da mesa à discussão e à reflexão que no tema da vocação e com o mesmo regime de cotas abrir a possibilidade de propostas de alterações. Ponto. Novas. Ponto.
Paulo, é sobre isto? Paulo, já estou aqui. Posso falar no fim e no meio também. Não, eu queria sistematizar aqui, trazer também alguma informação adicional, que é a seguinte. Eu dei-me ao trabalho de ver aqui sim a questão dos prazos todos. Nós temos... Nós temos prazos diversos para elaborações de relatórios. A UTAU tem 10 dias para fazer o seu parecer. Este ano, na fundo, a UTAU acaba por fazer isto de duas maneiras. Faz um relatório preliminar, que este ano foi feito em 8 dias úteis, e depois o final em 15 dias. As comissões setoriais têm 15 dias para apreciar, a COFMA tem para fazer o relatório setorial. Nós temos 20 dias para o relatório setorial. O que significa que a generalidade, tal qual está hoje no regimento, é cerca de 25 dias para a generalidade e 20 dias para a especialidade. A minha leitura daquilo que foi dito aqui é que nós precisamos efetivamente de mais 4 ou 5 dias, o que significa, na prática, que teríamos que alterar, na minha leitura, o regimento, se quisermos dar, de facto, mais 5 dias e a própria lei de enquadramento orçamental. E a própria lei de enquadramento, que é uma coisa que eu acho que não é obstáculo nenhum, quer dizer, eu acho que a bem, ou seja, sem querer agora entrar no conteúdo da questão, mas eu estou perfeitamente de acordo com as propostas que foram feitas. Basicamente, precisamos de um dia adicional para as audições, e eu nesse dia fazia às quatro de Conselho de Finanças Públicas, SES, ANAFRE e ANMP, um dia para isso. Em relação aos dias das audições, eu proponho, pá, que se comece às 9 da manhã, não percebo porque é que há de se começar às 10, porque não é às 10. Ou seja, quem esteve cá, e quer a Teresa, quer eu, estivemos cá às 10, nós começamos às 10h30. Começamos às 10h30, não há quatro, não sei o quê, começamos às 10h30. Portanto, uma manhã de trabalho vai para as 10h30. Portanto, eu propunha que se começasse às 9. Em relação à grelha, a Mariana Mortágua suscitou uma questão, e eu acho que há uma coisa que a gente tem que alterar na grelha. A questão de se precisamos ou não da terceira ronda. Eu acho que os grupos parlamentares deviam também pensar sobre isso. Agora, uma coisa é certa. A grelha atual de 5 minutos mais 2 minutos, eu estive ali várias vezes, a Teresa também estava, em que havia 180, 190 minutos. No total, acabe-se ou não com a terceira ronda, eu pessoalmente acho que se podia acabar com a terceira ronda, mas acabe-se ou não com a terceira ronda, eu acho que a segunda ronda dos 5 minutos devia ser 5 minutos sequencial, resposta do ministro e depois os 2 minutos. Esta coisa, estarmos ali 5 minutos, 25, e depois 40 intervenções, então quando é infraestrutura, temos 40 intervenções, não é? Toda a gente quer intervir, portanto 80 minutos mais 25 minutos, 120 minutos, o ministro, coitado, quer dizer, por um lado quem fez as perguntas dos 5 minutos, também já aquilo está completamente perdido, não é? Portanto, a proposta também que eu quero pôr à vossa consideração é que acabe-se ou não, eu sou favorável que se acabe com a terceira ronda, mas acabe-se ou não com a terceira ronda, a segunda ronda, ou seja, 5 minutos sequencial, a resposta do ministro, resposta dos ministros e 2 minutos e então resposta dos ministros.
A terceira ronda pode ser a ronda dos 2 minutos.
Ok, portanto, isto é relação às audições. Portanto, nós precisamos de, a meu ver, precisamos de mais um dia para as audições, precisamos de alterar a grelha e discutir a grelha e alterá-la, melhorar as grelhas das audições. E em relação aos guiões de votações, eu concordo que seja segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, precisamos pelo menos de 4 dias. Eu acho que agora a questão está em ser 4 ou 5 dias para dar tempo. Eu acho que este trabalho do agrupamento devia ser feito pelos serviços, mas depois validado por uma reunião de mesa e coordenadores. Ou seja, esta questão, eu sobre isto tenho uma opinião clara, sobre a questão de qual é, portanto, o partido A mete a proposta no artigo 20, o partido B mete exatamente a mesma coisa, o mesmo artigo, etc., para o 80, e entregou primeiro. Bom, eu acho que as coisas têm que ser juntas, porque o que nós estamos a fazer, vocês estão recordados, é assim, chegamos ao artigo 20 e o partido que apresentou no 80 diz assim: Sr. Presidente, ou Sra. Presidente, que estiver no exercício, nós também temos uma proposta lá à frente, não sei o quê, será que isto... isto não se pode fazer, a gente está ali a perder tempo, não é? Não se pode fazer no momento das votações, tem que ser feito antes. Portanto, o agrupamento, portanto, este trabalho, eu sei que isto dá mais trabalho aos serviços, obviamente, e também à mesa e coordenadores, mas também nós, se nós dermos mais 2 dias, não é? Ou 3, quer dizer, 2 dias ou 3, é precisamente para fazer isso, para agrupar, para fazer tudo e não sei o quê. Então a gente começa as votações e já está pronto.
E a própria discussão no plenário.
Agora, isto não cabe nos 45 dias. Nas minhas contas, porque é assim, termino com isto. Nós não podemos abreviar a generalidade porque estamos a pôr pressão sobre o tal.
Eu só quero acrescentar, acrescentar uma questão que me parece que não é irrelevante. Que é, eu recebi imensos e-mails de cidadãos, já agora, a dizer que eu era muito simpática a conduzir os trabalhos. Sabe? Estava sempre bem disposta.
E não falavam sobre mim também.
Diziam isso também. Não, por acaso não. Agora, não, mas o que me interessa é a substância. A pedir-me para identificar o partido político do deputado. Porque nós passamos a palavra e esquecemos que as pessoas que estão a ver em casa, e depois aquilo não tem legenda, não sabe se o deputado que está a falar é de qual partido. E depois pediram-me outra coisa, exatamente. Não, mas não custa nada, demora-se um bocado. Mas a razão porque eu estou a dizer isso, porque isso corrige-se na mesa, mas a razão porque eu estou a dizer isto é porque queixam-se muitas pessoas que as intervenções são imperceptíveis em casa, porque as pessoas falam de artigos e de números e não falam de substância. Se nós quisermos efetivamente que o orçamento seja melhor compreendido pelas poucas pessoas que estão a acompanhar, mas ainda há
e que estão interessadas. Precisamos mesmo de mais tempo para poder identificar as matérias. Aqui estamos a alterar este... Ou a pedir, aliás, uma das coisas que disseram, já agora, nos mails, era que o vice-presidente Paulo Trigo Pereira identificava mais vezes do que eu a matéria de cada uma das normas, por isso é que nunca mais acabavam quando eu ficava lá.
É mesmo para uma interpelação à mesa. Uma interpelação à mesa e é séria. Já foram surgindo aqui muitas propostas. Eu penso que deveríamos interromper agora a reunião, ou acabar agora a reunião. Isto devia ser sistematizado, porque há aqui matérias que surgiram que eu precisava de discutir com o meu grupo parlamentar antes de avançarmos. E sugeria que se pudesse fazer esse apanhado. Surgiu aqui uma proposta do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que se pudesse alterar os tempos entre especialidade e generalidade, portanto, reduzindo a generalidade, passando para a especialidade. Eu penso que isso precisava ser concretizado. Se a mesa quiser apresentar uma proposta, é que discuti-la em abstrato é uma coisa, discuti-la em concreto é outra. Portanto, eu solicitava é que pudesse ser tudo isto passado a papel, não de decisão, mas como propostas ou elementos de reflexão. Como elementos de reflexão, eu gostaria de discuti-los com o meu grupo parlamentar e retomarmos esta reunião dentro de uma semana para podermos avançar mais.
Ativa o microfone.
No nosso grupo parlamentar, muitas vezes as pessoas viam, e no CDS aconteceu o mesmo, porque quando sai a ordem do dia, aparece a grelha de tempos, que é vezes dois. E muitas vezes as pessoas pensavam que aquilo era para os dois dias. E depois, ao fim do dia, mas amanhã ainda temos este tempo todo outra vez. Isto aconteceu. Só para dizer, portanto, que mesmo os pequenos... Eu recordo que o Magalhães foi um dos... Mas isto é vezes dois.
Sim, mas foi ele que se baralhou.
E, mas quer dizer, e no PSC acontece a mesma coisa. Nós temos 80 minutos vezes dois. Portanto, as pessoas muitas vezes ficam até um pouco surpreendidas com o facto daquilo ser duplicado. Portanto, é possível, se calhar, reduzir ali 10%, 15% e meter mais 10 minutos em cada partido na especialidade.